criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores. No texto, o parlamentar ainda afirma, no entanto, que não tem a intenção de fazer uma interferência técnica nas decisões do time, cuja autonomia deve ser integralmente respeitada. Faço a pergunta para você. Deputado, mandou bem ou mandou mal? Manda aí no nosso WhatsApp 11972211001. Duvido muito que o nosso Carlo Ancelotti vai levar isso em consideração. Obviamente, o técnico das seleções brasileiras tem os seus critérios para convocar ou não convocar um jogador, mas eu quero saber a sua opinião no nosso WhatsApp 11972211001.
Agora a gente muda de assunto para falar sobre misoginia, porque um estudo identificou um aumento nas campanhas de desinformação sobre o chamado PL da misoginia nas redes sociais. Segundo esse levantamento, conteúdos falsos, teorias conspiratórias e até o uso de inteligência artificial foram usados para atacar o projeto aprovado no Senado. Quem vai trazer todas as informações para a gente sobre isso é a Rafa Soares. Bom dia, Rafa.
Bom dia, Marcelinha. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, esse estudo do Observatório Lupa apontou aí um aumento na desinformação envolvendo publicações que falam sobre o PL da misoginia. Esse monitoramento, ele analisa publicações entre maio e o pico ocorreu depois da aprovação no Senado. Mais de 289 mil postagens foram monitoradas no X, antigo, mas esses conteúdos circulam em outros.
Uma pena, né? Tivemos um probleminha no sinal da Rafa Soares, direto de Brasília. A gente vai tentar restabelecer conexão para trazer esse assunto que é muito importante. Isso interessa demais a população brasileira. Esse estudo identificando um aumento nas campanhas de desinformação sobre o chamado PL da misoginia nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente vai refazer essa conexão para esse assunto que importa e interessa o Brasil inteiro, principalmente as mulheres, cada vez mais com temas delicados, cada vez mais com algum tipo de perseguição, de preconceito. A gente atualiza os fatos daqui a pouquinho para você. Por enquanto, eu sigo atualizando o meu feed por aqui e a gente vai falar aí com o avanço dos planos, com anúncios, plataformas como a Netflix. Calma que vem reajuste pela frente. Plataformas como a Netflix, elas passaram a monetizar não apenas as assinaturas, mas também o tempo de consumo dos usuários, aproximando-se do modelo tradicional da TV. Ou seja, quanto maior o tempo de permanência durante a tela, maior o volume de anúncios exibidos e também o potencial de receita publicitária da plataforma. Já tem muita gente reclamando nas redes sociais, ou seja, que você faz o seu pagamento, é um conteúdo pago para você evitar propagandas e tudo mais. E mesmo dentro dos planos, tem aquele que vem muita propaganda, pouca propaganda ou nenhuma propaganda. Então, é o que muita gente acaba reclamando. E nesse cenário, a empresa elevou o plano sem anúncio para cerca de $20. Na conversão, aqui dá cerca de R$98. Enquanto a opção com publicidade custa aproximadamente $9, ou seja, R$44. Estava bem abaixo disso. Vamos ter um reajuste, pelo visto, pela frente. Mesmo com o crescimento dos planos com anúncios, a Netflix afirma que os assinantes premium ainda representam a sua principal fonte de receita. Conta pra gente se você está satisfeito ou não com os serviços de streaming, principalmente as propagandas, e agora com esses possíveis reajustes que devem respingar no cliente aqui do Brasil.
E a gente segue falando sobre Netflix. Acabei de atualizar aqui, meu feed apareceu de novo, mas agora falando que a Netflix aproveitou um evento em Sevilha, lá na Espanha, para confirmar que o universo de La Casa de Papel vai ganhar uma nova série original. Você viu isso? A produção foi anunciada como parte da estratégia de expansão da franquia, já que já conta aí com o spin-off Berlim e a versão coreana também. Como um dos grandes sucessos da plataforma, mesmo mesmo depois do fim da série principal, essa marca continua gerando audiência massiva e também muito engajamento nas redes sociais. Detalhes sobre a trama, se a gente vai ter rostos conhecidos ou se vai ser uma história completamente nova, ainda não foram divulgados, mas é fato que bomba sempre nas redes sociais, La Casa de Papel, e são cenas aí que a gente vai ver nos próximos capítulos, literalmente, né?
Pois é, bombou tempos atrás, série de muito sucesso, inclusive série espanhola que, né, tem o coração dos brasileiros também, agradou demais anos atrás. Vai vir uma nova temporada pela frente. Ansioso, ansiosa, gosta, não gosta, ou então qual outra série você gostaria de ver? Manda aqui pra gente, a gente sempre destaca a sua participação no 119-7221-1001. Ó, na sequência, a gente vai atualizar o feed e falar de assuntos importantes que importam pra você. Vamos continuar falando do frio, da friaca que atinge boa parte do Sudeste, principalmente o Sul do nosso país, e vamos falar bastante de Copa do Mundo. Afinal de contas, falta um mês para a Copa do Mundo, sempre com transmissão TMC. Falando nisso, não deixe de nos seguir nas redes sociais, @TMCNewsBR, para você se cadastrar, para você acompanhar o nosso YouTube também, assistir os programas com imagens e também ficar bem informado pelas redes sociais, no TikTok, no Instagram, @TMCNewsBR. E é claro, acessando, navegando no nosso site, ficando bem informado, tmc.com.br. Agora 11:29.
Tudo que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública.
É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Petiscaria do Vitor, almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster, apoio TMC Curitiba.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba. Trabalhamos juntos.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
O
11:32, 11:32, um ótimo dia, você está sintonizado 100.3 FM, Transamérica agora é TMC. Manhã de segunda-feira, hoje dia 11 de maio de 2026, temperatura subindo lentamente em Curitiba, 11 graus.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
11:32, Trend das 11 no ar, ao vivo até o meio-dia. Comigo, Thiago Matheus, em São Paulo, com Marcela Franco, direto de Brasília, e com os ouvintes participando. Um abraço pro Israel Novaes, de São Paulo. Tava opinando, deixando o recado dele a respeito da nota que a gente trouxe do Hélio Lopes, pedindo Neymar na seleção brasileira, falando que ele tem que legislar e não cuidar de convocação da seleção brasileira. Valeu, Alex. Valeu, obrigado pela participação. Também o Alex Vasconcelos, viu, Marcela, de Brasília, falando e repercutindo, inclusive, a notícia que a gente trouxe do Rio de Janeiro, né? Já que observaram lá aquele espacinho dentro de uma cela de detenção, onde os presos tinham certa intimidade, falou que acabou a festa, acabou a folia para eles. Então, colega aí de Brasília também comentando os assuntos. É isso. A gente atualiza, a gente contextualiza e a gente pede a sua opinião no 11972211001. E a gente também gira os nossos repórteres. A gente volta para o Rio de Janeiro para falar do empresário que ficou conhecido em todo o país após espalhar 100 outdoors para encontrar um novo amor. Ela anunciou que finalmente, vai se casar, depois de uma busca que mobilizou as redes sociais e chamou a atenção pro interior mineiro. O homem dos outdoors revelou quem é a eleita. E para contar essa história, o Rafael Alves chega agora com todos os detalhes. Deu bom, Rafa? Bom dia para você.
Bom dia.
Deu bom, Thiago. Muito bom dia para você, para Rafa e para todos os nossos ouvintes. Enfim, o empresário Carlos Valentim encontrou o grande amor. E a gente está falando de Rosilene Dias. Para quem nos acompanha por imagens, consegue ver ali a placa que ele colocou em todo o Rio de Janeiro, mais quase 100 outdoors espalhados aqui pelo Rio de Janeiro, onde ele aparecia ali com a foto. Ele e a Mel e a Pretinha, que são as duas cadelas dele. E aí ela tava lá, procura-se uma namorada. Agora, enfim, essa namorada foi encontrada, a Rosilene, e inclusive eles pretendem mudar o estado civil em breve. Os dois já estão, inclusive, com o casamento marcado. A gente está falando do empresário Carlos Valentim, da Rosilene Dias. Ele espalhou essas placas aqui pelo Rio de Janeiro em 2024. Depois, ele colocou novas placas falando que a saga continuava em busca do grande amor, mas agora já essa busca foi encerrada. E a estratégia dele para encontrar uma nova namorada até deu certo, porque ele falou que recebeu cerca de 20 mil mensagens de pessoas procurando ele depois dessas placas espalhadas aqui pelo Rio de Janeiro, mas que ganharam espaço em todo o país pelo fato curioso. E agora, então, essa namorada foi encontrada, os dois devem mudar o estado civil em breve também, e que os dois sejam muito felizes a partir de agora, né, Thiago e Rafa?
É isso aí.
Com certeza.
E, Marcela, é quase que uma música do SPC, do Só Pra Contrariar. Já coloquei no outdoor em todos os jornais e deu certo. Entre deu 20 certo. Mil pretendentes, então aí o cidadão encontrou o amor da vida dele. Deu bom, então.
Obrigada, Rafa. Agora a gente sai desse clima quente, então, desse outdoor que deu super certo, para falar sobre a frente fria que se intensificou aqui no Brasil nesse fim de semana. A gente anunciou na semana passada e foi isso mesmo, né? Teve até neve aí do sul do país. Fala com a gente, Isabela Miranda.
Exatamente, Marcela. Bom dia para você, bom dia pro Thiago. Olha só, pelo menos aqui no Paraná não foi neve, tá? Foi geada. Mas em Santa Catarina, realmente na Serra Catarinense, teve neve, teve chuva congelada, teve também temperaturas ali para baixo do zero grau. Então, isso, claro, todo aqui no sul do Brasil. No Rio Grande do Sul também teve geada ali logo no início desta segunda-feira, com as cidades também marcando temperaturas negativas. E aqui no Paraná a gente teve o dia mais gelado do ano nesta segunda-feira, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental aqui do estado, que é o Cimepar. No domingo ontem a gente já tinha tido, né, um recorde aí nas temperaturas mais baixas, mas os termômetros conseguiram superar ali ainda mais nesta segunda-feira, com as temperaturas ainda caindo mais. Foram as primeiras temperaturas negativas do ano aqui no estado e também as primeiras geadas que foram registradas. Aqui em Curitiba, na capital, os termômetros amanheceram com apenas 2,5 graus, segundo o INMET. Cálculos do CIMEPAR, inclusive, apontam que a sensação térmica chegou a -7,5 graus em General Carneiro, que fica no sul aqui do estado. No final de semana, inclusive, temporais deixaram mais de 13 mil casas sem luz em todo o Paraná. E de acordo com a Copel, a Companhia de Energia, todas as unidades foram religadas até as 7 horas da noite deste domingo. Então, essas baixas temperaturas que atingiram toda a região do estado são por causa dessa massa de ar polar que está passando aqui por conta cima da região sul. Então, essas temperaturas devem seguir aí mais um tempinho, até pelo menos quarta-feira, aqui na região sul do estado.
Pois é, e pra quem não tá acompanhando pelo vídeo, a Isabela Miranda tá até com um cachecol, o dia tá bonito, tá ensolarado, acho que o sol dá uma amenizada, né, Isa? Mas, pô, 13 graus agora nesse momento, aquela friaca, né?
Não, tá enganando, o sol tá enganando só, viu? Porque tá frio, assim, é o dia típico que quando a gente vai pra sombra tá gelado, o sol dá uma esquentadinha, mas ele engana.
Aquele sol de enganar. Valeu, Isabela Miranda, direto de Curitiba.
Obrigada.
Gelada Curitiba com 13 graus de temperatura nesse momento. Mas vamos esquentar o papo, o assunto, Marcela, chamando o Breno Ávila para falar de Copa do Mundo. Afinal de contas, faltam 30 dias, falta um mês para Copa do Mundo. E o Breno já tá aqui nos estúdios para fazer aquele balanço do pré-mundial, né, Breno? Quase na regressiva. Bom dia para você.
É isso, Ti, bom dia. Bom dia, Marcela. Na regressiva pro Mundial, não vou mentir, eu assisto os jogos dos campeonatos europeus ou de atletas que estão no radar aí da seleção brasileira, torcendo para o jogo acabar logo. Torcendo para eles saírem do campo, para todo mundo ficar saudável. A gente já perdeu muito jogador aí para a Copa do Mundo, importante, Militão, Rodrigo, o Estevão, que luta contra o tempo. A gente tem muita dúvida se ele vai conseguir estar ou não na Copa, provavelmente não. Então, eu assisto o jogo do Campeonato Europeu torcendo pro Gabriel Magalhães sair do campo logo, pro Matheus Cunha. Pô, Matheus Cunha não precisa mais jogar.
Tira, gente, o pé, né? Cuidado com as
divididas. O United já classificou pra Champions, cuidado com as divididas. Mas vamos falar de Copa do Mundo. Seleção brasileira vai ser convocada daqui 7 dias, na segunda que vem, pro Carlo Ancelotti no Museu do Amanhã. Cobertura completa da TMC lá no Rio de Janeiro, mas hoje já teve a primeira convocação, a primeira seleção a convocar os seus jogadores para o Mundial de 2026, e foi a Bósnia-Herzegovina. E o Dzeko, né, o experiente atacante bósnio, a estrela do país, o maior futebolista da história da Bósnia, está na lista, jogador de 40 anos aí, pronto para disputar mais um Mundial, ele que esteve com a seleção da Bósnia, que curiosamente nunca disputou uma Euro, mas que vai para sua segunda Copa do Mundo, a primeira foi aqui no Brasil. Então a gente vai acompanhar muito o passo a passo das convocações, tem a pré-lista divulgada pela seleção argentina também. Como eu disse, a seleção brasileira divulga a convocação na próxima semana. Amanhã, faltando 30 dias, tem mais um episódio da série Histórias de Copa aqui na TMC. Então, todo mundo no clima de Copa, tá chegando a hora, Tim, Marcela.
Tá chegando, dia 11 tá agora. Chegando. Então, na próxima segunda-feira, dia 18, faltando uma semaninha aí sim, o pessoal vai saber quais serão aí os convocados de Carlo Ancelotti pra Copa do Mundo 2026. Mas como o Breno falou, aquela torcida pra ninguém se machucar mais, hein? Show, zica.
Exatamente.
Porque tá difícil. Valeu, Breno.
Valeu, Tim.
Abraço.
Valeu, Breno. Que todo mundo saia do campo rápido e ileso, né? Agora a gente continua falando de Copa, mas apareceu uma outra notícia aqui. Acabei de atualizar meu feed. Olha só, gente, a hegemonia da nossa camisa canarinho já não é absoluta não, viu? Hoje, 19% dos brasileiros preferem ou dizem gostar mais de seleções estrangeiras do que da própria seleção brasileira. Isso segundo um levantamento feito pela World Panel by Numerator. As seleções da Argentina, da França e da Espanha lideram a lista de favoritos, seguidas aí por Estados Unidos, Portugal e também Inglaterra. Esse estudo, que ouviu 2,4 mil domicílios, revela que a rivalidade histórica com os vizinhos argentinos não impede que o país seja a principal escolha de quem busca uma alternativa ao Brasil, 5,2%. Esse movimento reflete uma globalização do consumo esportivo, onde o acompanhamento das ligas europeias e a idolatria por craques internacionais moldam, então, novas lealdades nas arquibancadas brasileiras. Nem que seja assistindo aí para torcer, para todo mundo ficar bem, né?
Pois é, então eu pergunto para você, você também faz parte aí desses 19% dessa pesquisa que torcem para outras seleções? ao invés da seleção brasileira ou não? É Brasil sempre até o final. Manda aqui pra gente no WhatsApp que eu leio no ar. 11972211001 pra gente fazer uma média, portanto, aí trazendo essa pesquisa. Agora atualizei em meu feed. É uma notícia aqui de uma startup gigante do setor do Vibe Coding, que é um tipo de programação via IA, que é a Lovable. Ela está tentando resolver um dos maiores problemas do mercado, que é a alta rotatividade dos talentos. Então, o que acontece? A proposta é um tanto quanto simples. Se o funcionário bate as metas, ele recebe um aumento de 10% a cada aniversário da empresa. Ou seja, vamos supor que o funcionário tem lá o seu salário de $5,000. Por exemplo, após 10 anos, ele salta para quase $13,000. Se o colaborador fica 20 anos no cargo, esse valor chega a $33,000 ao mês. Ou seja, em um mercado onde 25% dos funcionários de startups mudam de emprego anualmente, essa empresa ela quer recompensar a lealdade. Já pensou se a moda pega? Você gostaria de ter aumento de 10% todo ano em cima do seu salário? Novidade nessa gigante do setor de Vibe Coding, que é um tipo de programação via IA, está trazendo no mercado de trabalho. Será que a moda pega?
Seria bom, hein? Olha Opa. Só, agora são 11h43, a gente muda desse assunto para um assunto muito importante e muito triste da realidade do nosso país. Eu atualizei aqui o feed e é muito importante ter esse tipo de conversa. O medo da violência, gente, tem mudado bastante a rotina, especialmente das brasileiras, viu? Das mulheres. Segundo uma pesquisa Datafolha, 41% das mulheres afirmaram que deixaram de sair à noite nos últimos 12 meses, no último ano, por medo da criminalidade. Entre os homens, esse índice é menor, 29%. O levantamento mostra que a insegurança já afeta hábitos cotidianos da população. No total, 57% dos brasileiros disseram ter mudado a rotina aí por medo da violência, enquanto 36,5% mudaram trajetos mesmo e 33,5% passaram a sair sem celular para evitar assaltos. Olha isso, a sensação de insegurança é ampla no país todo, viu? 69% dos brasileiros dizem se sentir inseguros, segundo um outro levantamento também do Instituto Datafolha. O sentimento aparece com mais força entre as mulheres e as pessoas de baixa renda. Essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 137 municípios brasileiros e tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais.
Notícia que preocupa. Notícia que importa, por isso que a gente traz essa pesquisa, mas preocupa demais, quase 70% dos brasileiros, então, dizendo se sentir inseguros e com esse número muito grande entre as mulheres, sim, entre as mulheres 41%, elas evitam sair à noite. Então é um dado que chama muito a atenção, que repercute também nas redes sociais e a gente repercute com você aqui no nosso Trend das 11. Atualizei meu feed e apareceu uma notícia aqui que a Câmara dos Deputados, ela aprovou um projeto de lei, olha só, que cria medidas para diminuir a morte de animais silvestres em rodovias brasileiras. Então, o que, que é essa proposta? Ela prevê a instalação de passagens de fauna, que são cercas de proteção, ou mesmo sinalizações específicas, em trechos com maior risco de atropelamento. Esse texto determina que tanto as concessionárias quanto os órgãos responsáveis pelas estradas, eles passem a adotar ações preventivas com base em estudos técnicos e monitoramento das áreas mais críticas. Então a ideia é permitir que os animais atravessem as vias com mais segurança, reduzindo acidentes, tanto para a fauna quanto para os motoristas. Seja por criação de algum tipo de túnel, algum tipo de alça, enfim, tudo isso vai ser definido posteriormente. Segundo os especialistas citados no debate, milhões de animais, eles morrem atropelados todos os anos no Brasil. Espécies ameaçadas, inclusive, como onças, o próprio lobo-guará, tamanduás bandeira, estão entre as mais afetadas. Esse projeto também prevê a integração entre governos, integração entre concessionárias e também os órgãos ambientais para mapear os corredores ecológicos e identificar os pontos com maior incidência de atropelamentos. Após a aprovação da Câmara, aí sim, o texto vai seguir para análise do Senado.
Agora eu atualizei aqui meu feed, a gente acabou de falar sobre a insegurança, né? A sensação de insegurança dos brasileiros aqui no nosso país. E olha só isso, gente, falando sobre uma outra pesquisa agora, que mostrou que o Brasil é visto no exterior como um país muito bonito, mas inseguro. Essa pesquisa internacional foi feita pela consultoria On Strategy e mostrou que o Brasil é visto no mundo como um país bonito, como eu falei, cheio de potencial, mas marcado pela insegurança pública. A violência apareceu como o principal fator negativo para a imagem do nosso país lá no exterior. Esse estudo ouviu mais de 470 mil pessoas entre brasileiros e estrangeiros de outubro do ano passado até março desse ano, 2026. Na avaliação geral, a imagem do Brasil recebeu uma nota 6,3% no exterior, enquanto... 0,3%, não, perdão, uma nota de 6,3% no exterior, enquanto a percepção sobre segurança ficou em apenas 4,4%.
Ou seja, bonito, mas inseguro. É. Uma pena, né? Nosso Brasil é lindo demais, porém, a insegurança sempre comprometendo essas avaliações. Vamos atualizar o feed? E continua aparecendo, coisa de Copa do Mundo, não para. Afinal de contas, praticamente um mês aí para esse grande evento esportivo. E a Copa de 2026, ela vai ser a maior da história da FIFA. Você já sabe, a gente vem falando aqui pela primeira vez, é um torneio que vai ter 48 seleções, ao invés de 32, como tradicionalmente já foi, e contará com 104 jogos. Ou seja, é um aumento de 40 partidas em relação à edição passada do Qatar, lá em 2022. A competição, ela será disputada, a gente sempre bate na tecla, em três países: Estados Unidos, Canadá e o México. Ao todo, a FIFA, ela estima a venda de cerca de 7 milhões de ingressos durante o Mundial. É por isso que o assunto importa, está repercutindo, a FIFA já se manifestando. Esse novo formato terá 12 grupos com 4 seleções. As duas melhores equipes de cada grupo, elas avançam. Depois, além disso, os 8 melhores terceiros colocados. Com isso, o mata-mata começará já nos 16avos de final. A final está marcada para o dia 16 de julho de 2026 nos Estados Unidos, em uma edição que também terá a maior premiação da história da Copa. Por isso que o assunto repercute demais, continua repercutindo. Talvez a maior edição, nos números inclusive, da Copa do Mundo, mas também maior edição no valor de premiação e também de ingressos comercializados. FIFA, numa expectativa aí de 7 milhões de ingressos sendo adquiridos, comprados, comercializados durante esse próximo Mundial.
Sem dúvida, e nosso ouvinte segue acompanhando tudo sobre isso aqui na programação da Transamérica TMC. Agora eu atualizei aqui meu feed e a gente segue falando sobre a questão da sensação de insegurança. Vira e mexe, a gente fala aqui na nossa programação sobre a questão dos golpes digitais também. Essa é uma outra coisa que está trendando bastante, porque o relatório divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que 83% da população se preocupa com golpes digitais. 83% da população, repito. Esse dado faz parte do relatório Medo do Crime, os gatilhos da insegurança. Quem vai trazer todas as informações sobre tudo isso pra gente é a Luísa Mutoni. Bom dia, Luísa.
Ser vítima de golpes digitais é o maior medo dos brasileiros. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Datafolha, mais de 83% dos brasileiros disse temer sofrer golpes pela internet ou até mesmo pelo celular. E esse medo tem justificativa, porque mais de 15% dos participantes da pesquisa de 16 anos ou mais afirmaram ter sofrido esse tipo de golpe nos últimos 12 meses. Esse índice representa mais de 26 milhões de brasileiros. Quando falamos sobre o medo dos brasileiros, o índice de temer golpes digitais está praticamente empatado com outras notícias que vemos frequentemente nos noticiários, como, por exemplo, ser vítima de um roubo à mão armada, que foi respondido por 82,3% dos participantes, ou até mesmo de morrer durante um assalto, resposta dada por mais de 80% dos participantes. Esse levantamento também mostrou que as maiores vítimas de golpes digitais pertencem às classes A e B. e que moram em grandes centros, cidades com mais de 500 mil de habitantes.
Valeu, valeu, Luísa. Portanto, medo de golpes digitais, a gente trouxe aí outra pesquisa falando que o Brasil é um país muito bonito, mas também muito inseguro. Também outra pesquisa falando do medo da violência das mulheres. Que coisa, né? Mas são as notícias que importam. A gente atualiza pra você. Atualizando o meu feed, agora vamos pra uma outra notícia, pro mundo da música, universo das artes. Apareceu pra mim aqui uma notícia dos Beatles. Tá bombando, tá trendando na manhã desta segunda-feira. É porque o edifício Savile Row, que fica em Londres, esse edifício foi lá onde os Beatles fizeram aquele último show ao vivo, icônico show, né, de 1969. Então, esse edifício, ele será transformado em um museu oficial da banda. É um espaço que terá 7 andares e abertura prevista para o próximo ano, 2027. O local abrigava a sede da Apple Corps e ficou marcado aí pela história do Rooftop Concert, aquele concerto lá no rooftop, nas alturas, no teto ali do prédio. Apresentação surpresa, inclusive, feita no terraço do prédio, pouco antes do fim do grupo. Então esse novo museu, ele terá itens inéditos, vai ter recriação do estúdio de gravação de Let It Be e acesso ao famoso terraço também, onde realizaram esse icônico show. O projeto conta com o apoio do próprio Paul McCartney, também do Ringo Starr e dos espólios de John Lennon e também de George Harrison, já falecido. Será o primeiro museu, portanto, oficial dos Beatles em Londres. A gente sabe que em Liverpool tem muita homenagem, tem muita coisa oficial dos Beatles, mas dessa vez, pela primeira vez, em Londres. Baita, né? Baita convite para os amantes da música, quem gosta de viajar, une uma coisa a outra. Ano que vem tem, portanto, Museu dos Beatles em Londres.
Maravilha! Agora eu atualizei aqui meu feed, apareceu um outro assunto que está repercutindo muito, está dando o que falar. O ministro Cássio Nunes Marques convidou Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse na presidência do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que está marcada para amanhã. Indicado ao STF pelo ex-presidente em 2020, né, Nunes Marques vai assumir o comando da corte, portanto, do TSE, no lugar da ministra Carmen Lúcia. Apesar de Bolsonaro estar em prisão domiciliar, o convite segue o protocolo tradicional do judiciário, é uma prática comum, né, inclui aí ex-presidentes da República nessas solenidades, então. Para comparecer, porém, Jair Bolsonaro precisaria de uma autorização do ministro Alexandre de Moraes. O presidente Lula e outros ex-presidentes também foram convidados para essa posse, então seguindo essa tradição aí de convidar ex-presidentes, o caso do Bolsonaro, claro, é uma exceção.
É por isso que o nome do ministro Cássio Nunes Marques é um dos mais comentados nas redes sociais na manhã desta segunda-feira. Apareceu para mim aqui novamente e tá sendo muito comentado o nome de Michael Jackson. Pois é, o lançamento do filme Michael traz, obviamente, o nome de Michael Jackson para de volta ao centro da música mundial. A gente trouxe uma notícia na semana passada, onde o rei do pop emplacou pelo menos 16 músicas no top 100 do Spotify e não parou por aí, não. Após a estreia da cinebiografia, o cantor bateu recordes e se tornou novamente um dos artistas mais ouvidos do planeta em apenas 24 horas. As músicas do rei do pop somaram 55,5 milhões de reproduções na plataforma do Spotify. Apenas no Spotify. O número ajudou o artista a ultrapassar a marca de 87 milhões de ouvintes mensais, com um crescimento de cerca de 1,4 milhão de novos ouvintes por dia. Esse impacto, ele foi puxado principalmente pelos grandes clássicos da carreira do Michael Jackson, né? A gente sabe, faixas como Billie Jean, Beat It e também Smooth Criminal voltaram a listas globais mais tocadas. Billie Jean, inclusive, ela foi lançada em 1983 e ela chegou novamente ao top 5 mundial do Spotify. Então, o efeito do filme, ele também aparece nas estatísticas do mercado. Nos Estados Unidos, Marcela, só para ter uma noção, os streamings do catálogo solo do Michael Jackson cresceram 146% após a estreia. Já as músicas do grupo Jackson 5, elas tiveram também uma alta de 89%. 5%. Esse sucesso renovado também levou álbuns históricos de volta às paradas da Billboard, incluindo Thriller, considerado um dos discos mais vendidos da história da música. Aquela coisa, obviamente impulsionada pelo filme, trazendo novos fãs, os mais novinhos curtindo música do Michael Jackson e aqueles um pouquinho mais experientes recordando grandes clássicos do nosso eterno rei do pop. Quem nunca deu play no Michael Jackson, hein, Marcela? Quem nunca?
Lá em casa, todos os dias. Meus filhos têm 7 e 4 anos e são fãzíssimos do Michael Jackson. Dormem com música do Michael Jackson.
É isso. Você também, né? No nosso WhatsApp, manda pra gente no 11972211001. Sempre bom encerrar com música boa, alto astral lá pra cima, encerrando com Michael Jackson. Mas o papo vai ficar melhor ainda e vai esquentar com o papo de craque. Primeiro tempo, desacelerando aqui o nosso trend das 11, Marcela. Mas amanhã, a partir das 11 horas em ponto, tem muito mais, né? Um abraço pra você.
Um abraço, obrigada a ti, obrigado ouvinte pela sua companhia, um ótimo início de semana pra você e agora você segue aí com o Papo de Craque, primeira edição.
Até amanhã. Isso aí, ótima segunda-feira a todos, a bola não parou de rolar não, deu uma pausa no fim de semana, ela volta a rolar a partir de agora com o Papo de Craque, primeiro tempo. Aquele abraço, ótima semana a todos.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil, vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa, e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Quem escuta, sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o voz que é São Paulo.
97-221-1197. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC.
O futebol não para e amanhã teremos os jogos de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Às 7:30 o Internacional enfrenta o Atlético no Beira-Rio. O Colorado tem a vantagem do empate no confronto. Já às 9:30 acontecem duas partidas. O Cruzeiro encara o Goiás no Mineirão e o Fluminense duela contra o Operário direto do Maracanã. Os dois jogos acabaram empatados no jogo de ida. O melhor do futebol é aqui. A Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Oferecimento, conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG, gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros. É na Power Com Brasil, energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil. Começa agora, Papo de Craque. TMC.
Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC.
Chegamos, tá começando o Papo de Craque TMC desta segunda-feira. Mais uma semana começando, meus amigos e amigas. E o frio, cara, Curitiba começou
a dar as caras. Que frio danado! Tá começando mais um Papo de Craque aqui na TMC. Nós estamos chegando pra gente falar do que aconteceu no final de semana. No Campeonato Brasileiro, uma situação não tão boa assim. Um empate e uma derrota. Ninguém venceu. Em relação à dupla Atletiba na 15ª rodada da Série A. E o Paraná? O Paraná venceu, mas venceu. Paraná venceu de verdade. Meteu meia dúzia pra cima do Toledo e está nas semifinais da Segundona Sanepar. Vamos falar bastante sobre tudo isso no Papo de Craque frio desta segunda-feira. 995-661-003 é o WhatsApp TMC. Estamos ao vivo em FM 100.3 e em todas as plataformas digitais TMC. Vai pra live? Já deixa lá o teu like pra gente, pra fortalecer também o nosso trabalho. E se liga aí no frio, mas se liga também que o Papo de Craque desta segunda-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos pra bater mais um Papo de Craque.
É isso aí, tá começando o papo de hoje pra Ademicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá pra ser crédito ou investimento pra você nunca ficar no 0-0. E a gente quer saber quando foi a última vitória do Coritiba jogando contra o Internacional no Couto Pereira pelo Brasileirão. Sabadão 2-2 e a gente vai falar sobre o jogo. Nos minutos finais o Coxa deixou escapar uma vitória pelo Brasileirão. Quando foi a última vitória do Coxa jogando contra o Internacional no Couto Pereira pelo Brasileirão? 995-661-003 é o WhatsApp TMC. Prêmio 1, voucher de R$100 para o restaurante Almacan. No 2, par de ingressos para o show do Man at Work, que vai acontecer amanhã, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall. 995-661-003 é o WhatsApp TMC. Manda pra cá a sua resposta, diga lá se você quer ganhar cenzão pro Almacan ou par de ingressos para o show do Man at Work. É amanhã, gente, no Iglu Super Hall. Manda mensagem com a resposta, diga o prêmio, o sorteio vai acontecer entre os acertadores lá no finalzinho do papo. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Vai começar o papo, vamos falar bastante dessa 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco já vem aí a parada também para a Copa do Mundo. Você que já tá me cornetando aí, você acha que eu não tô vendo mensagens aqui da galera? E aí, Edgar, você tá feliz hoje porque o Neymar fez um gol ontem? Claro que eu tô, já tem gente me perguntando assim, onde é que o Santos vai ficar, Edgar? Pergunta aí pro Nico, Evandro Beges me mandou. Edgar, pergunta pro Nico onde é que vai ficar o Santos aí essa semana. Você vai lá pra ver a chegada? Eu falei, pô, cara, eu nem falei com ele ainda. Eu vou ligar pra ele pra ver onde é que vai ficar.
Eu não sei, cara. Hã? Curitiba, não sei.
Ah, mas vocês têm essas informações sempre aí, velho. Faça isso.
A partir do momento que nossos ouvintes solicitam, vamos atrás.
Não, mas não é ouvinte, o Evandro é nosso parceiro da imprensa também aí. Ele perguntou, onde é que vai ficar o time do Santos? Falei, cara, vou perguntar pro Nico, velho. Vai saber.
Mas ele é ouvinte também. E ouvinte
ele é ouvinte
sempre.
Também.
Eu conheço,
Você conhece o Evandro?
Sim, sim.
Ele é nosso parceiro.
Gente boa, parceiraço.
Falei pra ele, vou perguntar, vou ver se ele trocou a ferradura primeiro. Depois eu pergunto pra ele. E ele não trocou a ferradura, ele já me deu um carrinho na canela. Aos 5 minutos de papo de craque.
Vale vermelho já?
Eu já tomei, vou no VAR pra ver.
Não, né? Amarelo pra começar.
Amarelo.
Né? Mais um.
Bom, é isso, meus amigos. Dia das Mães se foi, o frio chegou. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro também já aconteceu e a gente vai falar bastante sobre isso no Papo de Craque desta segunda-feira. Bora começar o papo de hoje, então, falando do Furacão. Gostou dessa ou não? Vai colocando no teu livro aí, Monique Vilela, quando você for fazer um livro das coberturas de imprensa, quando você completar, já tá perto dela completar 22 anos de profissão. E ela tá chegando pra gente falar do que aconteceu ontem lá em São Cristóvão. O Atlético perdeu pro Vasco. Ele foi jogar num lugar em que não é muito legal, né? O Atlético não joga bem em São Januário. Mas ontem, meus amigos, falar a verdade pra vocês, cara, dá pra ter empatado esse jogo, né? Mas não deu. 1-0 pro Vasco. Tudo bom?
Tudo bem, Edgar? Respira. Um abraço. Boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Craque TMC.
acabei literalmente de chegar do aeroporto Afonso Pena, da partida de ontem, entre Vasco e Atlético, e parecia que o Atlético podia jogar até hoje, se estivesse jogando até agora, essa bola não ia entrar. Porque o que foi a cabeçada do Aguirre aos 50 do segundo tempo? Ela não entrou. Uma vez ela entrou pro Vasco e o Atlético acabou perdendo pelo placar de 1-0. Bom, um furacão que no dia de ontem tinha desfalques, a começar pelo próprio técnico Odair Hellmann, que não ficou no banco, acompanha a partida lá das cabines de imprensa, desesperado, agoniado, porque não podia estar no banco de reservas. Era um Atlético sem Viveiros, mas que com o Renan Peixoto, apesar da característica ser completamente diferente, foi até que relativamente bem substituído, principalmente no fator Peixoto, que fez ali os pivôs e esteve presente em algumas oportunidades, algumas jogadas do Atlético nesse ataque no dia de ontem. O Atlético não tinha Benavides pelo lado direito, não tinha Esquivel pelo lado esquerdo, perdeu Carlos Teran ainda na primeira etapa com dores musculares, sentiu o posterior da coxa e acabou sendo substituído. E aí a opção do Atlético, do técnico, né? Na verdade, auxiliar técnico Fábio Moreno, que ontem ficou no lugar do Odair, de não colocar o Léo Pelé, e sim o Léo Derick, para compor o sistema defensivo, e até a justificativa, enfim, ali ele deu uma justificativa na entrevista coletiva da opção de não ir com mais um zagueiro, né? Zagueiro por zagueiro, porque até então as mudanças que o Atlético tinha feito foram realmente lateral por lateral, atacante por atacante, zagueiro por zagueiro, mas ali foi uma mudança um pouquinho mais estratégica da comissão técnica. E ainda perdeu o Luiz Gustavo, que estava muito bem na partida no segundo tempo. E em meio a tudo isso, um gol da equipe do Vasco. E o Atlético, apesar de ter criado algumas oportunidades, como o próprio Gilberto falou pra gente depois na zona mista, ele entende que faltou ali um capricho na finalização, no último terço, nas oportunidades que o Atlético criou. O Robson até falava ao longo da partida que o João Cruz teve oportunidades importantes, mas acabou, enfim, ele tropeçando na própria oportunidade, desperdiçou chance. A bola até chegou no Renan Peixoto, mas também não tão bem assim nas oportunidades que o Atlético criou. E apesar de jogar em São Januário, que a gente sabe que tem todo, né, um ambiente difícil de jogar na casa do adversário contra um Vasco, que tinha que tentar o resultado, porque quando começou a rodada estava na zona de rebaixamento, o Atlético conseguiu, até que dentro das suas estratégias, defensivamente, se impor dentro da partida e ofensivamente também com algumas oportunidades. E o Léo Derick, principalmente ali do lado esquerdo, depois que ele entrou, fez até algo semelhante ao que o Esquivel faz, contribui na linha de marcação e avança quando necessário e quando possível nessa lateral esquerda, mas sempre esbarrando, enfim, talvez nessas oportunidades não tão bem aproveitadas no último terço, no capricho. Talvez, quem sabe, ele um pouco mais de atenção, um pouco mais de refino para poder finalizar. Enfim, e aí mudanças aconteceram também no segundo tempo, com aquele banco de reservas que a gente sabe, Edgar, que é extremamente limitado para o Atlético. Teve ali entradas do Chiquete, do Isaac, na tentativa ali de construir algo um pouco diferente para um segundo tempo, dar um pouco mais de poder ofensivo para o Atlético, mas que não foi suficiente para fazer o Atlético balançar as redes. E ainda, como eu falei, teve a bola parada no último minuto do jogo, já nos acréscimos, um cruzamento que o Aguirre tentou aproveitar, ele cabeceou até em direção à saída do goleiro, né? O goleiro saiu, ele cabeceou, a bola foi, bateu ali raspando a trave esquerda, a junção do travessão com a trave, foi o último lance do Atlético na partida, e mais um revés fora de casa. O Atlético venceu apenas uma partida até aqui, longe da Arena da Baixada, na abertura do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, e de lá para cá teve um empate com o Bragantino e depois só derrotas, né? Derrota para a Bahia, derrota para o Galo, derrota para o Fluminense, derrota para o Palmeiras e agora derrota para a equipe do Vasco fora de casa. Dos males o menor, Edgar. O Atlético, apesar da derrota, continua na quinta posição da tabela de classificação. Como é que pode, né? Duas rodadas sem vencer, um empate e uma derrota, e mesmo assim o Atlético tá ali, para ver como realmente a pontuação foi interessante nesse começo de campeonato, mas o que não faz com que o Atlético ligue o alerta vermelho. Alerta vermelho ainda não, né? Mas ao menos aquela luz ali meio termo, né? Aquela luz laranja, porque não vence a duas partidas, agora tem uma Copa do Brasil pela frente importantíssima, e é um Atlético que tem a missão de ir adiante na Copa do Brasil, e no próximo domingo tem a equipe do Flamengo em casa. Então, assim, Edgar, é uma sequência importante, interessante e de um pouco mais de pegada do Atlético nesse momento dentro do Campeonato Brasileiro em conjunto com a Copa do Brasil. E no dia de ontem a gente viu realmente mais uma vez, de maneira latente, como o elenco do Atlético é limitado. E olha que ainda no dia de ontem dá pra gente dizer que as peças que entraram ali, né, Gilberto do lado direito, o Renan Peixoto, que tava todo mundo falando nos últimos dias da diferença absurda, né, enfim, de técnica e também de característica mesmo do Viveiro, se ia dar certo ou não, Peixoto cumpriu com a missão dele, teoricamente num sistema defensivo, né, entrou o Aguirre, o Esquivel, que é lateral esquerdo, joga de zagueira, e depois entrou o Léo Derick, enfim. O Odair Helman fez o que pôde com as peças que tem, não tem muito mais do que isso, não. E o Atlético acabou perdendo pelo placar mínimo de 1-0, né, nesse resultado que é péssimo pro Furacão dentro do Campeonato Brasileiro, e mostrou bem, Edgar, como realmente esse elenco é limitado, e no mês de julho, quando abrir a janela, o Atlético precisa de reforços para a sequência da temporada.
Obrigado, Monique Vilela, falando do Furacão, falando da derrota de ontem por 1-0 pro Vasco da Gama no Rio de Janeiro, pra FG. Pensou ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa, com mais economia. Dela, você comentou o jogo de ontem, algumas atuações assim, pelo menos a mim, me chamaram a atenção. Luiz Gustavo, que pena que saiu, né? Machucado, sentiu, era o melhor, na minha opinião, do Atlético. Dela voltou no Portilha pra bum, bum, bum. Acho que não foi de todo mal, assim, na minha opinião. Votei no Bruninho. Mas o fato é que, mais uma derrota. O Atlético não tá bem fora de casa no Campeonato Brasileiro. Tudo bom, Dela?
Tudo bem, um abraço a todos, boa semana a todos. É quinta derrota seguida do Atlético fora de casa. Em 7 jogos como visitante, ganhou a primeira do Inter, empatou com o Bragantino na segunda, depois só perdeu. Perdeu pro Fluminense, perdeu pro Galo, perdeu pro Bahia, perdeu pro Palmeiras e agora perdeu pro Vasco. O jogo de ontem, não dá para dizer que o Atlético se entregou por bem, como foi, por exemplo, contra o Galo e contra o Bahia, quando com menos de 5 minutos já estava perdendo. Ontem o Vasco até começou dando sustos ali no Atlético, nos primeiros 5 minutos, duas chances claríssimas, uma o Santos fez uma grande defesa salvando em cima da linha, e na outra o Cuesta cabeceou na trave. Se sai perdendo ali com aquele início, já causaria muito mais dificuldades. Como ficou 0-0, o Atlético conseguiu se assentar melhor em campo e fez um primeiro tempo, tirando esse início aí, o restante foi até que equilibrado, e o Atlético também teve as suas oportunidades. Em uma boa chance ali no passe do Mendoza para o João Cruz, o goleiro Léo Jardim fez uma grande defesa. Em outra oportunidade, e aí que a avaliação do João Cruz no jogo cai muito, e eu tô vendo muita gente criticando nas redes sociais, apesar de eu considerar que ele não foi mal no jogo, só que ele perdeu duas chances que não dá para perder. O Renan Peixoto, que não é nem sombra do Viveiros, mas conseguiu fazer um pivô em um lance lá mesmo, agarrado, se agarrando com o zagueiro, conseguiu fazer o pivô, bola dentro da grande área pro cara chutar e fazer o gol, o João Cruz manda lá no Cristo Redentor. Aí, obviamente, que a avaliação dele no jogo cai bastante, porque ali era uma oportunidade claríssima e o jogo ainda estava 0-0. Mas no cômputo geral do primeiro tempo, o Vasco foi um pouco superior. Teve sim mais oportunidades, contando com aquele início, até que saiu a jogada do gol. Apesar do Léo Derick ter estado envolvido na jogada do gol do Vasco, marcado pelo Thiago Mendes, ele chega atrasado numa bola metida ali pelo Hugo Moura e permite que o Pumita Rodrigues dê o toque pro meio, pro Thiago Mendes infiltrar. Assim, ninguém acompanhou, todo mundo ficou olhando, ele infiltrou e soltou ali o chute. Eu também achei que o Santos poderia ter feito coisa melhor no lance, né? Tempo, não teve o tempo de reação para tentar pular na bola, pelo menos. Mas enfim, acho que a falha maior foi de marcação mesmo. Agora, apesar desse lance, o Léo Derick entrou muito bem jogando na função que normalmente o Esquivel joga, zagueiro pela esquerda. Aí a gente vai cair naquela questão do elenco, que obviamente tem que ser comentado, porque o zagueiro reserva ontem era o Léo Pelé, e ele não entrou com um zagueiro se machucando com mais ou menos 10 minutos do primeiro tempo. Muito a gente sabe por quê, porque quando ele jogou nas últimas vezes ele não foi nada bem, ele tá completamente queimado, não sei se pesou o fato dele ser um ex-jogador do Vasco e talvez lá fossem vaiar ele bastante, ele ficar pressionado, sei lá, mas não quiseram colocar. E assim, repito, apesar de estar envolvido no lance do gol, o Léo Derick fez um bom jogo. Inclusive no segundo tempo se soltando pro ataque e ajudando até em criação de oportunidades.
Muito semelhante até o que o Esquivel
Exato.
Faz, né?
Mesmo quando joga como zagueiro pela esquerda, em determinados momentos ele consegue avançar. Aí termina o primeiro tempo com 1-0, o Atlético mantém assim, pelo menos se mantém uma equipe pelo menos equilibrada, à exceção desse lance do gol, onde vacilou muito, e aí vai perdendo para a segunda etapa. No intervalo eu já falava em alterações, achava que nomes ali como Chiquete e o Zapelli poderiam entrar, o Portilla já estava com cartão amarelo, mas a comissão técnica, né? Eu não vou falar só o Fábio Moreno, porque obviamente que tinha uma comunicação, isso aí é permitido, inclusive, é permitido que o Odair, mesmo suspenso da cabine, da onde ele tiver, ter ali uma comunicação, e claro que tem, hoje em dia qualquer um se comunica com qualquer um a hora que quiser, e claro que tem. Então a comissão técnica do Atlético, ontem, na questão das alterações, ela foi bem conservadora, digamos assim. Manteve a mesma estrutura, não pensou em colocar o Zapelli na posição que ele melhor jogou desde que chegou no Atlético, que é essa vindo mais de trás com a bola, manteve ali na coletiva anterior, né? Porque o Odair estava suspenso e não falou nesse jogo. O Odair falou que é importante ter uma força de marcação no centro de campo. Então ele tem mantido dois volantes ali mais pegadores o tempo inteiro. Claro que não estava falando para tirar o Luiz Gustavo, longe disso, que foi se consolidando durante o jogo como o melhor jogador do Atlético. Tanto que o início de segundo tempo do Atlético, apesar de ser meio lento, mas o Vasco não fazia nada, não conseguia fazer nada, e o Atlético tinha mais a bola e criou duas oportunidades. Duas oportunidades, e ali foi muito ruim não ter empatado o jogo àquela altura. O passe do João Cruz, o chute do Luiz Gustavo, a bola pegando no pé da trave, e a jogada pela esquerda, uma grande arrancada do Léo Derick, depois de mais um passe do Luiz Gustavo, o Léo Derick arrancou pela esquerda, cruzou para trás e o João Cruz perdeu um gol mais imperdível do que tinha perdido no primeiro tempo. Ele tentou finalizar meio desequilibrado, pegou de canela na bola e ela foi para fora. E você olhando, né? Claro que olhar depois é fácil, mas você olhando o replay, se a bola passa por ele, o Renan Peixoto tava de frente com a bola assim para chegar chutando, né? Se ia fazer o gol também, não sei, mas tinha uma possibilidade de finalizar de maneira mais equilibrada, mais inteiro na jogada. E o João Cruz tentou todo torto e mandou para fora. Aí veio a segunda lesão de jogadores do Atlético no jogo de ontem, com o Luiz Gustavo ali, mais ou menos uns 12 a 13 do segundo tempo. Aí a gente tem que considerar a limitação do elenco. O elenco do Atlético, e é por isso que eu falei isso no comentário ontem, e vou repetir hoje, por mais que eu conteste algumas escolhas ali das alterações, de quem saiu e que momento saiu, tal, no geral tem que bater palma para essa comissão técnica do Atlético. O zagueiro reserva é o Léo Pelé, o centroavante reserva é o Renan Peixoto, que luta muito, briga, mas não é nem sombra do Viveiros. Tem muita limitação no elenco, e com e sem Esquivel, Benavides, Viveiros, durante o jogo, sem Teran e sem Luiz Gustavo, olha a limitação desse time que ficou em campo pro segundo tempo. O Atlético terminou o jogo com o Isaac como centroavante, tentando alguma coisa ali, porque o Renan Peixoto não jogava um jogo inteiro desde o Paranaense, acho. Ele saiu faltando 10, 12 minutos. Então é complicado você também avaliar. E acho que quando a gente falar do Coritiba depois do segundo bloco, é um pouco disso, né? O Seabra tem seus pecados, mas olha o banco que ele tem. E a mesma coisa, parecido ontem a comissão técnica do Atlético. O elenco tem muita limitação. E no caso do Atlético, é óbvio que a responsabilidade é da diretoria, que foi protagonista lá no rebaixamento, teve que investir para o time subir, apresentou um balanço esse ano com 60 milhões de déficit. Tem um jogador já negociado jogando como titular, porque o que era titular está machucado, que é o Julimar, e aí as coisas vão se encavalando e se complicando para você ficar brigando lá em cima. É por isso que, apesar de todos os pesares, de não concordar com as substituições, aí quando aos 25 do segundo tempo entram ao mesmo tempo Isaac, Chiquete e Zapelli, ele mantém a estrutura segura na defesa, que o Felipinho já tinha entrado no lugar do Luiz Gustavo machucado. Mantém os dois volantes ali perdendo o jogo, o Portilha e o Felipinho. Ali eu falo, teria, em vez de tirar o João Cruz, teria tirado o Portilho. Mas enfim, também os caras que entraram não resolveram grande coisa também. Não entraram nada bem. Mas eu acho que é de se lamentar, porque o Atlético teve chances para empatar, para trazer no mínimo um ponto. O Vasco não fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo, e o Atlético foi irregular durante o jogo, mas teve volume para pelo menos empatar a última bola ali, não entrou por um tris numa cabeçada do Aguirre. Mas no geral foi um jogo que demonstrou o elenco limitadíssimo que o Atlético tem. É incrível que o Atlético esteja em quinto lugar depois de 15 jogos, porque realmente esse elenco não era para estar nessa posição. Agora, com a volta de